bem-vindos. Hoje propomos uma viagem. Vamos explorar a vida literária de Paris ao longo dos séculos.
Olá. Sim, é um percurso fascinante.
A ideia é perceber como é que Paris se tornou este farol para escritores, para pensadores. E onde é que isso acontecia, não é? Vamos lá.
É uma história longa. O prestígio intelectual começa a série com a universidade lá no século XII. Mas, claro, o grande impulso cultural e literário, isso vem mais tarde. Com o iluminismo, principalmente.
Sim, mas a base já lá estava. Então, comecemos por aí. Idade Média. A Universidade de Paris era a única no norte de França durante bastante tempo, certo?
Exato, até 1306. Isso fez da cidade um centro intelectual muito cedo, nos séculos XII, XIII... E depois há outro fator importante.
A língua.
Precisamente. A corte adota o dialeto parisiense. Isso reforça imenso a centralidade da cidade. Tens o poder político e o poder intelectual a convergirem.
E essa centralização continua. No século XVI, Paris já é o centro do humanismo francês.
Sem dúvida. E depois, um marco fundamental. 1635. Richelieu funda a Académie Française.
Ah, Academia. Guardiã da língua.
Exatamente. Isso solidifica Paris como o centro cultural de uma forma institucional. A meados do século XVII era quase impensável fazer literatura fora de Paris e dos seus salões.
Falando no século XVII, Luís XIV, o Rei Sol. Foi uma época boa para os escritores, não foi? Muitos tinham proteção real.
Foi uma época fértil. Mas, e aqui a coisa fica interessante, o brilho de Versalhes, da corte, que estava ali mesmo ao lado, acabou por, digamos, tirar algum protagonismo aos salões parisienses, sobretudo na parte final do século.
Uma espécie de competição, então, entre a corte e a cidade.
Uma dinâmica complexa. O poder e o dinheiro estavam mais em Versalhes. Mas Paris não parou. A vida intelectual continuou. Olha, a Comédie Française foi criada em 1680.
O teatro estatal, é verdade.
Portanto, houve ali um fluxo e refluxo. A atenção ia e vinha.
E no século XVIII, esse fluxo volta em força para Paris, certo?
Exatamente. Com o Luís XV e Luís XVI, que, pronto, não tinham o mesmo interesse pelas letras que o Luís XIV, os salões parisienses viveram a sua época dourada. Atingiram mesmo o apogeu.
Quais eram as mais importantes?
Havia vários. O Salão de Madame de Lambert, por exemplo, mais focado em filosofia, recebia Montesquieu, Marivaux. O de Madame Tencent também era muito frequentado por eles e ainda por Fontenelle, pelo Abbé Prévost.
Eram os centros onde as ideias circulavam, onde os livros eram discutidos antes de serem publicados, quase.
Exatamente. Eram espaços de sociabilidade, claro, mas também de intensa produção intelectual.
E nesse contexto surge Voltaire, descrito como o escritor parisiense por excelência. Leve, irónico.
Sim, ele encarnava esse espírito dos salões, essa vivacidade, a crítica social feita com elegância, muito parisiano.
Em contraste total com Rousseau, que detestava a cidade, não é?
Detestava. Chegou a fugir para o Montmorency, descreveu Paris como era Reine de bruit, de fumée et de boue.
De barulho, de fumo e de lama. Uau!
Pois, ele via a cidade como corrupta, artificial. Buscava a natureza, a autenticidade. É um contraste muito, muito revelador das tensões do próprio iluminismo.
Mostra que havia diferentes formas de viver e sentir Paris.
Claramente. Podia ser estimulante ou opressora.
E depois, século XIX. A Revolução Francesa muda tudo. Como é que isso afeta a literatura?
Bem, a Revolução traz uma espécie de democratização. Os temas alargam-se, passam a refletir as grandes questões políticas, sociais. E o público também muda, expande-se.
A literatura fica mais ligada à vida real, às lutas da sociedade?
Sim, torna-se um espelho mais direto. Pensei em Zola, mais tarde no século, Levanteur de Paris. Aquilo é um retrato cru, vibrante, da vida na cidade moderna, dos mercados, das pessoas comuns.
Fascinante. Dando um salto para o século XX, antes da Primeira Guerra, a geografia literária parece continuar a mexer-se.
Oh, sim. Novos bairros ganham destaque. Montparnasse começa a atrair gente como Max Jacob, Léon Paul Fargue.
O Palais Royal, com Cocteau, Colette. Montmartre, com Marcel Aimé.
Cada bairro com a sua tribo, quase. A sua identidade literária. O Passage Choiseul, por exemplo, aparece na infância de Céline. Ele descreve no Morte à Crédit.
E Montparnasse, então, torna-se um polo internacional, principalmente nos anos 20, não é? Com os cafés famosos.
Sim, lá a closaria do Lilás, por exemplo. E aí temos uma vaga de estrangeiros a chegar. Hemingway, Henry Miller, Anaïs Nin.
James Joyce, D.H. Lawrence. O que é que eles procuravam em Paris?
Inspiração.
Liberdade?
Um pouco de tudo, acho eu. Paris oferecia uma liberdade criativa e pessoal que talvez não encontrassem noutros sítios. E era um centro cosmopolita, vibrante. Mas atenção, não foi só Paris a dar. Eles também trouxeram muito.
Foi uma troca.
Sem dúvida. Trouxeram novas vozes, novas formas de escrever. Pensem em Hemingway a desenvolver o seu estilo seco ali nos cafés. Ou Joyce a terminar o Ulisses. Paris tornou-se um laboratório da modernidade literária mundial.
Impressionante. E depois da Segunda Guerra, mais uma mudança. O foco passa para...
A Saint-Germain-des-Prés.
Exato. O bairro do existencialismo. Sim, torna-se o epicentro. Sartre, Simone de Beauvoir, claro, mas também Boris Vian, Jacques Prévert. Os cafés como Le Deux Margaux, o Café de Flore, viraram lendas, as caves de jazz. Era ali que tudo acontecia no pós-guerra.
Portanto, resumindo esta viagem toda, a vida literária parisiense não só evoluiu nas ideias, nos estilos, mas também andou a passear pela cidade.
Exatamente. Começou no Quartier Latin, com a universidade.
Depois os salões no Marais, no século XVIII.
Exato. Depois Montparnasse, no XIX e início do XX. E finalmente Saint-Germain. Uma migração constante.
E essa história está marcada na cidade, não está?
Está por todo o lado. Quase não há bairro que não tenha uma placa a dizer aqui viveu o escritor X ou aqui frequentava o escritor Y. A memória literária está nas pedras da calçada, pode-se dizer.
Percorremos séculos, bairros, ideias. Fica claro que Paris não foi só um cenário, foi um palco ativo, um organismo vivo para a literatura.
É isso mesmo. A cidade moldou a literatura e foi moldada por ela. Uma relação dinâmica.
Deixa-nos a pensar, não é?
Deixa. Fica talvez a reflexão. O que é que faz com que certos espaços físicos, um bairro, um café, um salão, se tornem então tão férteis para as ideias, para a criação? Porque é que um sítio se torna um catalisador?
E como é que Paris conseguiu, ao longo de tantos séculos, continuar a reinventar esses espaços, mantendo-se sempre relevante, sempre um ímã?
Exatamente. O que torna uma cidade persistentemente um terreno tão bom para escritores, para encontros que mudam a cultura? É algo para continuar a pensar.